A EBC apoiou e apoia integralmente o projeto do Dr. Túlio Gontijo, embora existam já dois outros projetos similares. É por isso que, me parece, isso é um dado pessoal, é um ponto pessoal, me parece que existe uma controvérsia no ar em relação a esses três projetos. Um deles é da própria Secretaria do Executivo, da própria CPLP. Eles têm um projeto similar. E tem umas pequenas diferenças aqui e ali, mas o caminho é o mesmo. Pela internet, depois alcançando as DTHs, que são empresas que enviam sinais de satélite diretamente para a residência do usuário, e também por cabo e atualmente até mesmo por IPTV. Né? A EBC apoiou e apoia, e como a empresa Brasil de Comunicação não podia se comprometer imediatamente com o projeto integralmente, aprovou e ainda aprova a distribuição de conteúdos que sejam conteúdos que possam contribuir para a grade de uma emissora e que precise de programas educativos, culturais, informativos, musicais, programas infantis, que é o que a EBC hoje tem com a grade das emissoras públicas brasileiras espalhadas pelos estados brasileiros e também com a TV Cultura e o próprio conteúdo produzido domesticamente pela TV Brasil, que é repetido hoje pela TV Brasil Internacional. Como eu disse, são 67 países que recebem o sinal diretamente e o mundo inteiro pela internet. Naquela ocasião, a diretora-presidente da EBC, jornalista Tereza Cruvinel, sugeriu que o Sr. Túlio procurasse alguma instituição que lhe desse um apoio financeiro para começar uma TV pela web, que apresentasse conteúdos postados por todos os países membros da CPLP. A senhora diretora-presidente da EBC, naquela época, mediou, inclusive, um encontro do Dr. Túlio com o Banco Mundial, que tem interesse grande em programas multilaterais. Né? Então, houve uma reunião da CPLP em Lisboa e o projeto do Dr. Túlio e a sua empresa, Instituto Cultural Brasil Plus, foi apresentado. O secretariado executivo da CPLP fez uma declaração de apoio à ideia, mas ficou só no apoio, que é o que me parece que é a informação que eu recebi até agora. Em 2010, a EBC lançou a TV Brasil Internacional em Portugal e despertou o interesse do governo português, por algum motivo. Acho que eles gostaram da nossa grade brasileira. A emissora é agora, como eu disse, veiculada em 67 países, inclusive Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, os países da África, e nós não podemos chegar ainda no Timor-Leste por causa do custo da antena, mas chegamos lá através do sinal da internet. Então, no nosso caso, não se trata de uma plataforma lusófona, sim uma plataforma brasileira, divulgando o Brasil para servir aos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior, divulgando o Brasil, suas paisagens, cultura, música e diversidade. Pelo fato de surpreender em Portugal, a presidente da EBC, Tereza Cruvinel, juntamente com o então ministro da Comunicação Social, jornalista Franklin Martins, estiveram em Lisboa, a convite do ministro da Comunicação de Portugal na época, Jorge Lacão, onde foi apresentada uma proposta de criação de uma TV internacional entre países de língua portuguesa que teria início a partir de uma associação entre Brasil e Portugal, agregando em seguida os outros países de língua portuguesa. É isso que eu comento a respeito dos três projetos: o projeto do Dr. Túlio, o projeto Brasil-Portugal e o projeto do secretariado executivo da CPLP, que é debatido, discutido, negado e amplamente, digamos assim, conversado entre os representantes das emissoras públicas de língua portuguesa, em alguns fóruns e alguns eventos que eu estive presente com alguns diretores das emissoras públicas portuguesas, né, de língua portuguesa, perdão, eles sempre tiveram suas dúvidas a respeito de quem lançaria e quem, digamos assim, seria, qual país ou qual entidade seria, então, a governança desse projeto, que é um projeto de amplitude, assim, enorme, com um custo operacional muito grande. Eu até fico surpreso de saber o custo que foi informado pelo Dr. Túlio, que me parece muito baixo, muito aquém da realidade de qualquer gênero de trabalho que se possa fazer hoje em dia, juntando tantos países e tantos conteúdos
as teleconferências, as aulas, os programas, né, multiculturais de cada um dos países, e também como seria feito, por exemplo, a questão de distribuição do tempo de cada um desses países. Então, eu vejo que é um projeto realmente ambicioso, que só poderá dar certo se tiver o financiamento correto para isso e, claro, com a captação que terá que ser feita em pouquíssimos meses, que, pela experiência de produção de TV e de cinema que a gente tem, demora tanto para captar um dinheiro para se fazer uma produção, dependendo muito do conceito. Claro que um filme como Tropa de Elite se capta imediatamente, um como O Homem do Futuro também, porque o próprio ator faz o seu papel e o dinheiro vem logo, rapidamente. Todas as instituições colocam dinheiro no filme daquele. Mas no projeto cultural desse âmbito, é mais difícil encontrar os recursos. Então, por isso, me preocupa o prazo que o doutor Túlio tem para vencer até 31 de dezembro, que caduca o seu CAP, para que ele possa, então, colocar esses valores dentro do projeto. Então, nesse caso, né, apresentou-se, né, um projeto de uma TV internacional entre países de língua portuguesa em Portugal, tendo uma associação com os dois países e agregando-se os outros países imediatamente para que eles também pudessem opinar na grade de programação. Essa proposta, então, foi objeto de um acordo bilateral entre Brasil e Portugal assinado no ano passado, em abril. Esse acordo existe, ele está vigente. Com isso, hoje a EBC, mesmo vendo com simpatia a proposta do Instituto Brasil Plus, acha que, sem ter um financiador definido, sem ter um compromisso oficial dos governos nacionais em cada país, fica muito difícil de lançar esse gênero de emissora. Por isso, a EBC assinou esse acordo com Portugal. Portugal se dispunha a entrar com 5 canais abertos que a RTP possui na África, que já facilitaria a difusão imediata de toda a programação. E logo depois da assinatura desse acordo, né, alguns meses depois, houve a queda do governo de Portugal, mudança de governo no Brasil, e o atual governo do PSB português tem até comentado o desejo de privatizar a RTP, o que será um grande perigo. A RTP é referência. 75 anos como emissora pública em Portugal, passando por diversas fases, evidentemente, como todos sabemos, mas ela é uma referência para o mundo português internacional, né? Ela tem a RTPI, que é difundida nos Estados Unidos e outros países, tem a RTP África e tem a RTP África 2 e 3. Eles têm realmente uma condição maior do que qualquer um de nós de colocar logo esse sinal para todos os países de língua portuguesa, free to air, ou seja, grátis, sem custo. E depois, então, nós estamos aguardando, no momento, a EBC aguarda mais um encontro entre a ministra Helena Chagas, que deverá ir a Portugal em pouco tempo para fazer valer esse acordo, porque existe um acordo que a gente chama um acordo genericamente chamado de um acordo guarda-chuva entre os países. Logo em seguida entra a empresa Brasil de Comunicação com a RTP, que tem a mesma ideia. Mas enquanto tem essa dúvida se a RTP vai ser ou não privatizada, se o dinheiro de Portugal vai aparecer de algum lugar, uma mágica que possa ser feita lá pela economia do país. E, então, a EBC, ao mesmo tempo, apoiando o projeto do doutor Túlio, sabendo que isso pode ser viável com o tempo e com o dinheiro necessário para isso, a EBC sugere que os países de língua portuguesa e também o próprio Brasil apoiem o acordo existente entre Brasil e Portugal e que se agreguem recursos e que também se agreguem esses projetos ao projeto dos dois governos. Então, é isso que eu tinha a dizer e muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Quero registrar a presença, para nossa alegria, aqui nesse plenário do deputado federal Brizola Neto, querido amigo. Seja bem-vindo. Passar a palavra ao representante de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, senhor Marcelo Dantas. Podia botar tudo isso dentro da universidade.
Não, melhor. Esse aqui está funcionando? Sim. Alô, tá. Agora está. Tá. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senadora, todos os membros da mesa, meus cumprimentos. Eu sou Marcelo Dantas, diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Falando brevemente do meu histórico profissional, que eu creio que seja relevante para o assunto. Eu trabalhei na CPLP, no secretariado, fui assessor direto do embaixador João Augusto Médici, que foi secretário executivo da CPLP, nos anos de 2003, 2004, quando ele faleceu. Depois trabalhei com um período com o embaixador Luiz Fonseca, de Cabo Verde, e regressei ao Brasil. Trabalhei então no Ministério das Relações Exteriores, sou diplomata de carreira, no Departamento Cultural, envolvido com temas de cooperação da CPLP, que fazia parte da minha divisão, que era a divisão de assuntos multilaterais culturais. Eu era o chefe da divisão. Depois fui convidado pelo ministro Juca Ferreira, quando assumiu, para ser diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Lá tive a oportunidade de trabalhar com o tema da promoção da integração dos países de língua portuguesa, também do tema da promoção da língua portuguesa, né, internacional. Continuo no Ministério da Cultura com a ministra Ana de Holanda, por algum tempo ainda, porque como diplomata eu vou ter que sair necessariamente do país. Mas esse é um tema que me é muito caro. No ano passado, no Itamaraty, eu defendi uma tese sobre a promoção internacional da língua portuguesa no curso de altos estudos, apresentei a tese, defendi, foi aprovado. Acho que esse tema é de grande relevância e é muito importante que o Senado Federal tenha convocado essa sessão. Agora, eu realmente acredito que o tema é muito mais amplo do que um projeto específico, né? Acho que o que se trata aqui é de discutir a questão do aprofundamento da integração entre os países de língua portuguesa, ou seja, o aprofundamento do comprometimento do Brasil com o projeto da CPLP e dessa comunidade de 8 países. E, num sentido mais amplo, também o tema de como é estratégico para o nosso país fortalecer no plano internacional a língua portuguesa. Acho que é dentro desses dois marcos que se insere a discussão de qualquer projeto que possa ser apresentado, né? Eu vou dar brevemente quais são as minhas ideias de por que isso é estratégico, porque eu acho que nós precisamos sair um pouco do discurso do altruísmo, do discurso apenas de que nós estamos ajudando os nossos irmãos desvalidos da África. Eu acho que esse é um discurso que precisa ser superado. Acho que existe realmente um interesse estratégico e uma responsabilidade do Brasil, obviamente, porque o Brasil detém 80% do PIB da comunidade, 80% da população da comunidade e 80% do território da comunidade de língua portuguesa. Nós somos 8 países, mas o Brasil é esmagadoramente majoritário em todos os indicadores. Essa presença majoritária do Brasil não se reflete, de fato, em uma prioridade na nossa política externa ou na nossa política educacional ou mesmo na nossa política cultural. O tema da CPLP, ele está presente na agenda do MEC, na agenda do MINC, na agenda do MRE, mas ele não é o tema prioritário nesses ministérios. Ele é um tema subsidiário. Quer dizer, se nós pegarmos o discurso do MRE, eu sou diplomata, mas o discurso do MRE é muito mais enfático na integração sul-americana do que na integração de língua portuguesa, né? As preocupações do MINC e do MEC, até legitimamente, são muito mais voltadas para o interior do país, né? Quer dizer, como é que nós podemos aprofundar, digamos, a regionalização, desconcentrar os benefícios do eixo Rio-São Paulo, enfim, e também promover uma integração mais ampla com os países sul-americanos. Essas são, enfim, as preocupações prioritárias desses órgãos. A questão da língua portuguesa ou da comunidade dos países de língua portuguesa, ela volta e meia aparece, depois submerge, depois volta a aparecer, depois submerge, mas ela às vezes eu sinto que ela não tem, enfim, a atenção suficiente, de modo a que o Brasil assuma de fato a liderança da comunidade, que ele assuma de fato o seu papel de país protagonista. Quer dizer, o protagonismo acaba, enfim, sendo mesmo de Portugal, que como num momento como o atual de grande crise, acaba gerando uma paralisia na comunidade. Bom, então, eu vou falar rapidamente por que eu acho que é estratégico, não é só uma questão de altruísmo, o Brasil promover a integração com os países de língua portuguesa e promover no plano internacional o fortalecimento da língua portuguesa. Estamos falando de uma comunidade de hoje uns 240 milhões de habitantes, talvez indo para 250 milhões de habitantes, não é? 8 países situados em 4 continentes. Já tem uma dimensão geográfica e populacional bastante importante. Quer dizer, nós já chegamos perto das grandes comunidades linguísticas do mundo. Tá? Depois, os países africanos, principalmente, não é? Os 5 países africanos de língua portuguesa, são países de um imenso potencial. Não são só países desvalidos, países pobres, países que precisam ser ajudados, etc. Não, isso não é verdade. Quer dizer, apesar dos números de crescimento terem sido prejudicados pela crise do final de 2008-2009, países como Moçambique, Angola e Cabo Verde têm tido taxas de crescimento muito elevadas nos últimos anos. Quer dizer, Angola vinha sendo o país que mais crescia no mundo, taxas superiores a 10% ao ano. Quer dizer, a taxa média de crescimento nos últimos anos de Moçambique ou de Cabo Verde é de 7% ao ano. Quer dizer, é um crescimento muito vigoroso. Ao mesmo tempo que tem um crescimento econômico, um fortalecimento desses países do ponto de vista econômico, principalmente depois que foram superados todos os episódios de guerras civis, de inestabilidade política dentro dos países, quer dizer, esses países têm taxas de crescimento populacional muito grandes também, muito grandes. Quer dizer, se nós fizermos projeções populacionais dos países da Cplp, nós vemos, quer dizer, o futuro vai apontando para o crescimento dos falantes de língua portuguesa muito mais no continente africano do que na América do Sul, por exemplo. O Brasil vai ter uma taxa de crescimento de população mais ou menos sendo estabilizada, né? O Brasil deve estabilizar pelas projeções do IBGE, população de 230 milhões, 235 milhões de habitantes, enquanto que a população nos próximos 50 anos de Angola, Moçambique, vai praticamente dobrar. Esses dois países têm hoje perto de 40 milhões de habitantes somados, mas isso deve dobrar em 50 anos. Né? Agora, o que acontece nesses países africanos? Eles têm muito potencial de crescimento econômico, muito potencial de crescimento populacional, mas a língua portuguesa mesmo, ela tem um quadro de maior fragilidade nesses países. No Brasil ou Portugal, nós somos países de 100% falantes de português. Né? Somos quase o Brasil tem 180 línguas faladas além do português, entre idiomas indígenas e algumas sobrevivências de idiomas africanos, mas os brasileiros todos falam português como primeira língua, como língua materna, com exceção de menos de 1% da população. Né? A mesma coisa em Portugal. Já nos países de língua portuguesa, são quadros distintos. Né? Em Angola, nós digamos entre 40% e 50% da população de Angola fala português como língua materna. É dos países africanos que tem a presença do português como língua materna mais forte. Mas, quer dizer, espalhado pelo país, apesar do português ser a língua geral, digamos, de comunicação, há pelo menos mais 9 grupos linguísticos de línguas banto. Não é? Dispersos pelo país e com as pessoas com domínios muito precários, às vezes, de português. Quer dizer, em Moçambique, os falantes de português como língua materna são 5%, indo para 10%. O resto fala 18 línguas banto, espalhadas assim, de norte a sul do país por cortes longitudinais. O português unifica, mas no caso de Moçambique há uma presença crescente de influência de países de língua inglesa que estão em torno e há uma política, inclusive de organismos internacionais, sistemática de boicotar o português e de tentar introduzir como língua geral o inglês em Moçambique. Outros países africanos, que é Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, tem o fenômeno do crioulo. Né? O que é o crioulo? Crioulo é uma língua nascida do português, que vem a partir da história, das navegações, do pidgin que se falava, que era português de língua franca, das navegações, era um português simplificado, isso foi passado
enfim, para populações, não havia um ensino sistemático, acadêmico, não é, de português, a presença de imigração portuguesa era pequena, então foi, com o tempo, sendo criada uma língua derivada que mescla influências de gramática africana com um léxico de 80% a 90% derivado do português. Então, o crioulo cabo-verdiano ou o crioulo da Guiné são línguas interessantíssimas, são línguas aparentadas com português, mas não são exatamente a língua portuguesa. Então, nesses países, as pessoas falam... Em Cabo Verde, as pessoas são bilíngues mesmo, falam as duas línguas perfeitamente. Mais para o interiorzinho do país, que como conjunto de ilhas, você vai encontrar pessoas que falam português um pouco mais precário, mas, em geral, eles falam as duas línguas. Em Guiné-Bissau, aí já não. A presença do português é muito mais fraca. Em São Tomé, também é esse bilinguismo, e o crioulo de São Tomé é um pouco mais fraco.